abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Segui a paz com todos e a santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse versículo é um dos versículos que marca muito a história e o ministério do meu paizinho de saudosa memória. Como ele amava esse versículo. Ele chegou a gravá-lo lá no templo sede da AD Madureira Campo do Coatraque. Esse ensino bíblico registrado no capítulo 12, versículo 14 da Epístola aos Hebreus é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e certamente traz lições muito importantes. O escritor aos Hebreus estava escrevendo para os cristãos judeus que viviam fora da Palestina. Esses cristãos estavam enfrentando muitas dificuldades, enfrentando sofrimento por causa de sua fé. Inclusive, para alguns deles, o martírio era uma possibilidade real na perseguição implacável do primeiro século depois de Cristo. Então, o escritor neotestamentário escreveu uma carta encorajando esses cristãos a permanecerem firmes, fortes, resilientes, indesistíveis em Cristo Jesus. Na primeira parte do capítulo 12, ele fala sobre a disciplina divina, Hebreus 12, de 1 a 13. Ele exorta os seus leitores a olharem para Jesus. Versículos 1 a 3, a aceitarem a correção do Senhor, versículos 4 a 6, a suportarem o sofrimento, a perseguição, versículos 7 e 11, a serem fortes, versículos 12 e 13. Na segunda parte do capítulo 12, onde a frase "segui a paz com todos e a santificação" está incluída, o escritor ensina os seus destinatários a como viver uma vida de consagração diante de Deus. Ele indica como termos uma conduta da qual o Senhor se agrada. Hebreus capítulo 14, versículos 29. Com base nesse propósito, ele também enfatiza a importância do bom relacionamento e do cuidado de todos os cristãos uns para com os outros. Tendo entendido o contexto, vejamos a seguir um pouco mais sobre o significado da frase "segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor". Quando o escritor escreve "segui a paz com todos", ele está dizendo literalmente: corram em direção à paz, persigam a paz. A expressão grega utilizada por ele implica no sentido de empenhar toda a energia necessária para que esse alvo seja alcançado. O mandamento nesta frase é que nos esforcemos pela paz. O termo traduzido como seguir é o grego dioket, que transmite a ideia de correr prontamente com a determinação a fim de capturar alguma coisa, nesse caso, a paz. A paz é uma virtude do fruto do Espírito Santo. Ela aparece intrinsecamente relacionada a outras virtudes mencionadas por Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, especialmente com o amor e a alegria. Na verdade, na sequência, o apóstolo estabelece o amor, alegria e paz. Essa ordem é facilmente compreendida, pois como pode haver alegria se não houver amor, como pode haver a paz se falta alegria? A palavra paz nesse texto é o grego eirene. Essa é a palavra que a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, utiliza para traduzir o hebraico shalom. Esse termo hebraico possui um significado muito amplo que expressa um sentido de bem-estar completo. No Novo Testamento, além desse conceito ser mantido, os autores também enfatizam o seu significado espiritual, especialmente relacionado à nova vida, à justiça e ao estado de tranquilidade da alma daquele que tem a certeza de sua salvação em Cristo Jesus. É por isso que essa paz tem origem em Deus. Ela é um dos seus atributos comunicáveis, ou seja, uma de suas qualidades que Ele compartilha conosco. Você pode verificar nos textos de Número 6, versículo 26, Isaías 45, versículo 7, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 33, e Coríntios 13, versículo 11. Em outras palavras, nós podemos dizer é que é através da íntima comunhão com Cristo, o príncipe da paz, que pode obter a verdadeira paz. Isaías capítulo 9, versículo 6, Colossenses 3, versículo 15. Portanto, a despeito do contexto em Hebreus enfatizar especialmente o bom relacionamento entre os cristãos, aqui também podemos entender que esse todos seguir a paz com todos, com os quais nós devemos ter paz, abrange de alguma forma aqueles que são nossos inimigos declarados, Mateus 5, versículos 44 e 45. A condição de pacificadores não se limita apenas ao círculo cristão. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, quando nas bem-aventuranças Jesus diz: bem-aventurado os pacificadores. O conselho de seguir a paz com todos muito nos faz lembrar o que disse Davi no Salmo 34. Ele escreve: aparta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e esforça-te, empenha-te por alcançá-la. No Salmo 34, versículo 14, nós vemos também o texto citado na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. A mesma aplicação e intensidade que o autor expressou para exortar a busca da paz, ele também utilizou para falar sobre a nossa necessidade do processo contínuo e permanente de santificação. A ordem é para seguir a paz com todos e a santificação. Isso significa que a busca da paz é inseparável da busca da santificação. Logo, devemos perseguir a paz tanto quanto perseguir permanentemente a santificação. Até a volta de Cristo, nós estaremos vivendo esse processo. A santificação é um processo que ocorre durante toda a vida daquele que foi redimido, alcançado por Cristo. A santificação não é um estado de completa perfeição que podemos alcançar nesse mundo, mas é algo que só alcançará seu cumprimento pleno no dia vindouro, no maravilhoso retorno do Senhor Jesus Cristo. Nesse mundo ainda estamos sujeitos a tantas lutas, mas através da santificação nós vamos, portanto, mortificando nossa carne e submetendo-nos à vontade de Deus. O objetivo é que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo, por meio das obras do Espírito Santo em nosso coração. Então a ordem é clara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O escritor deixa claro que o resultado de não seguir a paz com todos e a santificação é ser privado de contemplar o Senhor. Automaticamente, o seguir a paz com todos e a santificação leva alguém ao maior de todos os privilégios. Este é o privilégio, não outro, a não ser do próprio Deus. Contemplar o Senhor é a única razão de nossas vidas, é o nosso maior alvo. Tudo se explica no ato de poder ver o Senhor face a face. Aqui vale dizer que algumas pessoas entendem equivocadamente que a santificação é a causa da nossa salvação. Elas pensam que só somos salvos porque nos santificamos. Mas, na verdade, a santificação não é a causa, e sim o efeito de nossa salvação. Nos santificamos porque fomos salvos por Cristo. Em outras palavras, se alguém se diz salvo, mas sua conduta não reflete o caráter de Cristo e vive uma vida distante da vontade de Deus, onde não se podem ver os resultados, os efeitos da santificação, então tal pessoa nunca foi verdadeiramente salva. Isso ocorre porque apenas os redimidos é que estão aptos à santificação. O mesmo escritor aos Hebreus destaca isso ao ensinar que Cristo quem santifica aqueles que são santificados. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Diante de tudo isso, a conclusão realmente é uma só. Sem a paz e santificação, ninguém poderá ver o Senhor. Nosso Deus é amor, mas também é igualmente santo e justo. Nenhum dos seus atributos é depreciado em favor de outros, a despeito dos homens muitas vezes pensarem que sim. Eles distorcem a verdadeira revelação de Deus através das Escrituras. Para poderem acreditar em um tipo de um Deus desenhado segundo o próprio gosto. Porém, o homem, goste ou não, Deus é totalmente amor, totalmente justiça, totalmente santo. Isso implica numa verdade em que muitos tentam ignorar. Um Deus santo não pode, de maneira alguma, aceitar a comunhão com alguém que não é santo, e a sua justiça exige isso de nós. Em outras palavras, só é possível alguém ter paz com Deus e ser considerado justo diante dele se for reconciliado com ele em Cristo. Hebreus 2, versículo 10. O profeta Isaías escreveu dizendo que até mesmo os serafins que constantemente estão proclamando a santidade de Deus diante do seu trono cobrem os seus rostos. Isso revela como é tamanha a presença do Senhor dos Exércitos. Logo, a única conclusão que nós podemos ter desta verdade é: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oremos, Senhor, nesse momento nós apresentamos nossas vidas diante de Ti, Senhor. Reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Não podemos viver, respirar sem Ti, Senhor. Obrigado pela Tua graça multiforme. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. E obrigado, Senhor, pela Tua justiça. Obrigado, Senhor, pela Tua benignidade. Obrigado, Senhor, por estarmos vivendo o processo de santificação de nossas vidas, do pensar, do falar, do agir. Que o Senhor esteja conosco em todo esse processo, que cada dia mais e mais estejamos parecidos contigo, Senhor. E assim, ó Deus, derrama a tua paz e a tua graça, e que sejamos portadores da paz, cheios da tua paz, da tua graça, do teu amor, da tua presença, Senhor.
Feliz de quem sabe sonhar, um sonho jamais chega ao fim. É feito criança, revive a esperança do não sempre busca o sim. Feliz de quem sabe chorar, o choro é o riso da dor. Chorar com quem chora refaz toda a história, transforma a tristeza em flor. Se a planta brotou, a semente morreu. Se o dia findou, o luar já nasceu. Pois tudo se encontra, tudo se dá em amor. A guerra findou porque alguém se rendeu. O medo acabou porque a paz renasceu. Não há compromisso se não houver amor. Feliz de quem sabe esperar, espera somente em Deus. Faz ler a esperança, o sonho, a mudança, lhe entrega os caminhos seus.
João Alexandre, tudo se encontra. Hoje celebrando mais um ano de vida da nossa missionária Elza Ribeiro, membro fundadora da Comunidade Vida, e a diaconisa Simone do Mar, de nossa gratidão, e aqui Elizabeth Barros agradecendo a Deus pelo seu primogênito que está completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe todos vocês, aniversariantes desse lindo dia.
Abençoando você, 92 FM.